Fala, jovens! Aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio de Cabeça de Leve, podcast do Luiza Leves do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre trabalhar fora do próprio país. E para isso eu trouxe algumas pessoas aqui do Leves e do Magalu.
Oi, pessoal, meu nome é Paulo Pacheco, eu sou Squad Lead aqui no Luiza Leves há um pouco mais de 6 meses e a minha experiência fora do país foi quando eu trabalhei em Portugal, em Lisboa, e eu fiquei por lá durante um pouco mais de 1 ano e meio.
Bom, sou o Carlos Eduardo, né, head de infraestrutura, acho que ninguém sabe quem eu sou por Carlos Eduardo, né, o famoso hortelã. Trabalhei na Inglaterra, né, UK, na Booking.com por praticamente 1 ano lá.
E beleza, eu sou o João Reis, trabalho no time de agilidade organizacional aqui do Magalu. E eu trabalhei pouco mais de 2 anos em Portugal, mas no norte. Morava em Braga e trabalhava no Porto.
Meu nome é Henrique Imbert, estou na área de agilidade organizacional. Estou no Magazine há aproximadamente 3 anos, vai completar agora. E antes disso eu morei na Suécia, trabalhei no Spotify, fiquei 3 anos por lá.
Bem, meu nome é Simon Olsen, eu sou de Nova York. Eu fui o primeiro funcionário estrangeiro na história dos 62 anos da empresa. Antes de entrar no Magalu, eu fui diretor de novos negócios na Google. E agora aqui eu estou responsável para novos negócios e relações com investidores. Eu sou suspeito, mas eu acho que talvez temos 12 empresas no mundo que está decolando de forma que a gente está. Então, se você está um desenvolvedor e você está escutando isso, principalmente se você é brasileiro, eu acho que tem milhões de empresas no mundo e talvez tem 2 de todos os tamanhos que está decolando o jeito que a gente está. Eu realmente acredito que a gente está Alibaba, Amazon, Google, na fase que o foguete está subindo com alta velocidade. Então, se você tiver a oportunidade de entrar qualquer empresa que está nesta fase, entra, não importa onde está. Então, mas aproveitando o fato que a gente tem uma empresa assim decolando desta forma no Brasil, eu acho que vocês deveriam entrar. Outra coisa, na Luiza Labs, a gente está fazendo soluções para problemas, que é a primeira vez que as pessoas estão aprofundando esses problemas. Então, se você quer testar seus talentos e alavancar eles para o máximo, aqui é o lugar de fazer isso. E mais uma outra coisa, propósito. O que vocês querem com sua vida? Vocês querem fazer alguma coisa que importa? So, o grande destaque do Fred foi que ele viajou para a China uns, sei lá, 10 anos atrás, não gostou, e depois ele viajou para a China de novo ano passado. E ele foi chocado com a transformação. E ele estava pensando isso e caiu a ficha para ele. Não foi o governo chinês que fez isso. Os protagonistas desta mudança foi o Jack Ma do Alibaba e Pony Ma do Tencent. E eles, fazendo negócio e fazendo todas essas soluções novas, foram as protagonistas que foi o catalista desta mudança na vida das pessoas na China, que completamente mudou o país. Então, Fred, olhando este exemplo, pensou, nossa, se eles fizeram isso, nós podemos fazer a mesma coisa no Brasil. E o outro dia a gente estava jantando com uma executiva de uma empresa startup que nós compramos. E o cara falou, como vende da minha empresa para Magalu, eu atingi dos meus objetivos, fui para ter um pouco de independência financeira. Mas agora eu quero focar em algo que importa no mundo. E eu sei, eu tenho certeza total que aqui uns anos eu vou ser feliz para falar para meus netos que eu participei nesta transformação digital do Brasil como executivo do Magalu. Então, eu acho que isso é muito importante para as pessoas entender. Então, para os jovens, tem muitas opções no mercado. mas de novo tem poucos que está decolando desta forma. E de novo, chutando, acho que talvez tem 12 empresas no mundo todo, dos milhões e milhões, que está decolando desta forma. E se você consegue identificar um deles e entrar, isso é a melhor coisa para você. Se você quer aprender inglês depois ou ter experiência de outra cultura, pode fazer, mas não passa a oportunidade de entrar numa empresa que está decolando desta forma, que este tipo de oportunidade é extremamente rara para achar.
Acho que tudo que o Simon falou corrobora o quão orgulhoso a gente é de estar aqui, né? Eu tô aqui há quase 7 anos e, cara, é puto orgulho de ter visto isso desde antes e ver o avião decolando e começar a andar. É um puto orgulho, cara.
É, eu concordo com todas as palavras do Simon também, mas é bom tirar esse estigma de vira-lata, né, do brasileiro. Porque,
com certeza.
O nosso mindset é muito depender do governo, né? Governo, né? E o brasileiro é muito pessimista. E o pessimista é uma posição fácil, né? É muito cômodo ser pessimista. Porque ser otimista dá trabalho.
Dá.
Você tem que acreditar nos sonhos, tem que lutar por aquele sonho, correr
atrás. Tem
que ir lá
fazer.
Mudar o mindset, mudar a cultura, né? Então, o que o Magalu tá fazendo, né? Com essas contratações que a empresa tem feito, né? Que é o que nós estamos aqui, né? Todos nós somos uma contratação estratégica da Magalu. É justamente ajudando a mudar a cultura para mudar realmente não somente o que é o Magalu, mas também impactar o país, né? Então, eu acredito muito no que o Fred diz, que quem digitalizou a China foi um chinês, quem digitalizou os Estados Unidos foi um americano, quem vai digitalizar o Brasil é o brasileiro. Eu acredito muito nisso. Nosso desafio como brasileiro, por ponto de vista desenvolvedor de engenheiro, é fantástico, porque nós somos um país continental. O tamanho que o Brasil tem, se a gente pegar qualquer país da Europa, colocar, cabe em um estado, né? Se pega o Reino Unido, cabe no estado de São Paulo e ainda sobra espaço.
Ah,
né?
A Grande São Paulo é maior que boa parte dos países da Europa.
Exato.
E a Grande São Paulo é uma fração do Brasil, então.
Exato. Então, o nosso desafio para manter um ambiente estável num ramp-up de uma Black Friday, de uma liquidação fantástica, não é qualquer engenharia. Não é engenharia que você pega um livrinho que você compra na Amazon e fala lá sobre microserviço e aplica, entendeu? Então, esse desafio, para mim, faz muito sentido. Eu fui realmente, na época, por uma questão, né, que eu achei que seria estratégico para mim, mas eu nunca pensei que eu iria viver na Europa. Realmente eu pensei mais uma espécie de intercâmbio, vamos dizer assim, né? Eu precisava validar algumas coisas na minha carreira, aperfeiçoar algumas coisas, mas o meu target já era voltar para o Brasil para continuar crescendo, né? Então, eu sou uma pessoa patriota, acredito muito no meu país e tenho muito orgulho de estar numa empresa que hoje, né? Como eu falei, eu me sentia no top da minha carreira antes na OLX, né? E hoje eu acredito que tem um oceano muito maior para navegar na empresa como a Magazine Luiza, justamente pelo esse desafio, por essa característica toda de você ter que lutar tecnicamente e também ter a oportunidade de fazer uma transformação, né, cultural. Então, meu desafio como head de infraestrutura hoje, por exemplo, é transformar uma infraestrutura que foi, eu acredito que dentro da engenharia, a última área a passar por uma transformação cultural. Tirar aquele estigma de analista, né, que o pessoal de infraestrutura tem e transformar eles em engenheiros. Né? Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo e, para mim, isso é muito gratificante, ter a oportunidade de transformar vidas também aqui e ensinar para a galera. Galera, o desafio aqui técnico é monstruoso.
Quais foram os motivadores ou o motivador de vocês para trabalhar fora do próprio país?
Eu acho que no meu caso teve a questão de um desejo antigo de ter uma experiência profissional fora do país, né? Eu já tinha tido a oportunidade anteriormente, mas tinha optado por não fazer isso. E mais recentemente, por conta da situação econômica do país, também o fato de ter tido uma filha, de querer ter um pouco mais de estabilidade e tranquilidade na vida diária, isso acabou somando ao desejo antigo, e aí eu comecei a tomar os passos para executar esse plano. No meu caso, foi um planejamento que durou mais ou menos um ano até ser concluído.
Bom, no meu caso, motivação foi mais a questão profissional mesmo. Na época eu era head de infraestrutura na OLX. A OLX já era uma empresa, né, bem conceituada a nível mundial, né, com 47 países ali. Eu me senti realmente no topo da minha carreira, né, e querendo buscar um desafio um pouco maior. É, eu não tinha o inglês ainda, né, no nível que eu gostaria que tivesse. Então, assim, embora eu não estava procurando, né, eu tinha esse desejo no coração, até que uma Region Runter ali da Booking.com lá de UK me contactou. Eu já tinha meu LinkedIn totalmente em inglês ali, né, isso facilitou bastante. E ela me convidou para fazer parte do processo, eu falei, por que não, né? Eu já tinha recebido outros, mas eram outros países, né? Tipo, Dubai, eu falei que não tinha nada a ver com o que eu estava procurando. E aí casou o Kay, né? Eu falei inglês e tal, né? O coração do idioma ali e tal. E eu falei, não, meu, bacana, né? Passei no processo, vamos nessa. Foi basicamente isso.
Da hora.
Meu, foi engraçado que assim, eu nunca tinha pensado em sair do Brasil, nunca tinha cogitado essa hipótese, e eu fui estudar no Canadá, fiquei um mês e pouco no Canadá estudando inglês, e eu voltei justamente no dia da votação do impeachment da Dilma, sabe, pelo Deus e pela família e tudo mais. Eu voltei nesse dia, aterrizei no Brasil nesse dia. Eu falei, meu Deus do céu, e se eu fosse trabalhar fora, porque a coisa aqui tá meio estranha, não tá muito legal. E aí comecei a pensar nisso, e surgiu a proposta de ir para Portugal. Demorou um pouquinho para sair o visto. Eu tava super bem aqui, né? Tava bem na empresa, tava tudo, mas conheci minha esposa. Eu tenho 3 filhos agora, eu tinha 2 na época.
O Hortelã tem uma. Nessa competição de quantidade de filhos, ele é o nosso Pelé.
Ah, é?
Quantos? Verdade. Tô com 6, cara.
6? Caramba, cara. É a meta a ser batida.
O coelho da equipe.
É o coelho da equipe.
Tem uma van, né?
É. A gente tem o Sojima na equipe com 4 e o Hortelã com...
É impressionante.
O carro, pra mim, é só 7 lugares pra cima, não tem.
Que da hora.
Se tiver mais um, é micro-ônibus.
Eu com 1, já fiquei preocupado com 6.
Caraca, cara.
E aí a gente decidiu ir embora, né? Tinha uma proposta muito legal, o projeto era muito legal lá em Portugal. E aí a gente foi pra lá, mas foi nesse cenário.
Bem, no meu caso, a questão de ir para fora do país foi mais uma relação de curiosidade. Tem toda uma relação com profissão mesmo, né? Que a minha família é de uma cidade pequena, Vitória, Espírito Santo. Então, a primeira vez que eu fui para uma cidade maior foi São Paulo, né? Que foi a primeira vez que eu viajei de avião. Eu tava refletindo, eu devia ter uns 25, 26 anos. Então, quando você troca de cidade profissionalmente, né? Abre-se um novo mundo, né? Você começa a experienciar novas coisas. E depois de uns 2 anos em São Paulo, eu troquei de empresa, fui pro Yahoo Brasil, e ali eu tive o primeiro contato internacional. Eu tive que trabalhar com pessoas, né, da Índia, China, Estados Unidos. Foi a primeira viagem que eu fiz pro Silicon Valley. E nessas viagens eu ficava refletindo. Pô, uma coisa é você viajar e ficar um tempinho, né? Fica uma semana, 2 e volta. Como é que será que seria, de repente, morar, né, nesse local? Então foi com base nisso que depois, né, esse plano foi evoluindo e eu acabei indo pra Suécia e pude realmente experienciar o que é morar fora.
Boa.
No meu caso, eu acho que a palavra-chave é oportunidade. Eu estava morando no Vale do Silício e um dia o colega meu brasileiro falou, vendemos nossa grande empresa no Brasil e vamos criar um fundo de venture capital. Você topa? E eu falei sim. Então, mudei para o Brasil. Em 2004, 2005, vendemos nossa empresa investida Aquan para Google. E hoje em dia, Google compra uns 100 empresas por ano, mas em 2004, 2005, isso foi entre as primeiras 12 empresas que Google comprou na história.
Caramba.
Da empresa. E fiquei mais alguns anos no fundo e falei para meus sócios, que foram muito mais velhos, venture capital, o capital empreendedor, é uma arte, como o pintor na Renaissance. Você aprende como os mestres. Falei, eu acho que faz sentido a gente fazer um relacionamento como um fundo no Vale do Silício, porque senão a gente está recriando todas as coisas que eles já descobriram, e isso pode ser um caminho mais rápido para trazer este conhecimento para o Brasil. Então eles me falaram, faz o que você quiser, e olhei todos os fundos, identifiquei o Draper Fisher Jurvetson, que fez o Hotmail, o Skype, Baidu e depois Tesla e SpaceX, como um fundo mais provável de fazer alguma coisa fora do Vale do Silício. Então cheguei lá, namorei eles por 9 meses e acabou vendo. A gente criou uma parceria com eles e a gente virou um fundo local deles no Brasil. Em 2010, eu saí de lá e entrei na Google como chefe de novos negócios no Brasil. E depois eu saí e, eventualmente, entrei aqui na o Magalu.
Dos perrengues que vocês passaram lá fora, o que, que vocês têm de coisa mais marcante assim, em relação a esse fato de mudar para um país que talvez você não conheça ninguém ou conheça poucas pessoas, bem menos do que você conhece no seu país natal?
Então, assim, eu tenho uma história interessante, assim, eu procurei me planejar bastante, né, para fazer a mudança, tanto em termos de documentação, quanto em estudar mesmo para onde eu ia, exatamente o que eu ia fazer e tal. E aí, como eu falei na apresentação, eu me planejei durante um ano, mais ou menos, assim. Só que aí, quando eu cheguei lá, e aí eu até nem falei onde eu trabalhei, né? Mas a questão é, eu fiz um processo seletivo aqui no Brasil, através de um headhunter, e eu acabei indo para trabalhar numa startup lá em Lisboa. Só que aí aconteceu que eu iniciei o trabalho lá e depois de mais ou menos um mês, assim, essa startup, ela começou a passar por um problema grave de investimento, e o fato é que a gente não tinha certeza se ia ter o segundo mês.
Caraca.
Então, logo no comecinho, eu meio que... Todo o meu planejamento foi por água abaixo.
Já foi com emoção, né?
É, já foi totalmente com emoção. O detalhe é que eu tinha ido um mês antes, sozinho, para me estabelecer, alugar casa e tudo. E no final desse mês, eu já tinha passagem comprada para voltar, pegar a esposa, filha, dois gatos, levar toda a mudança... E voltar com a família inteira, com todas as coisas pra lá, né? Foi a forma que eu encontrei de fazer a mudança, tentando fazer de um jeito menos traumático possível pra minha família. Só que nesse meio tempo, como eu disse, não tinha mais trabalho. Então eu tive que entrar num processo seletivo novo, e aí eu acabei... por sorte, conseguindo entrar na Farfetch. Então, acabou sendo bom, né? Muito bom profissionalmente para mim, mas teve emoção no meio do caminho.
Caraca, imagina, você chega no lugar e já tem esse... Então, acho que mês que vem eu tenho que procurar outro emprego.
Foi um pouco traumático.
Eu fui para Farfetch, né? Mas eu fui direto para Farfetch. O processo eu fiz inteiro daqui, assim, e chegou a hora de mudar, eu falei, tá bom, então vou, mas eu não vou sozinho, porque eu não aguento ficar sem minha família, então vai todo mundo. Então foi eu, minha esposa, as duas filhas, né? Não tinha o terceiro ainda, e, cara, vendemos tudo... zerou, vendi tudo, fiquei sem nada aqui, e aí a gente foi pra Portugal, acho que foram 8 malas. Falei, ah, Portugal é tranquilo, né? Fala português, vai se dar bem lá, é fácil. Cara, ilusão. Porque é muito diferente, assim. A gente acha que é a mesma cultura e tudo mais, mas a gente fala línguas muito diferentes, assim. A primeira semana eu não entendia nada, assim. Eu lembro de um fato que eu morava em Braga e o Bom Jesus dos Montes é um lugar famoso que tem lá. E eu queria muito conhecer, né? Não tinha carro, não tinha nada. Eu falei pra minha esposa, não, a gente vai pro centro, né, almoçar... E aí eu pergunto pro taxista, ele me explica e a gente sabe como que chega lá. Entrei no táxi, perguntei pro taxista como é que fazia pra chegar. Minha casa até o centro dava 3 minutos, ele foi me explicando, a gente desceu, minha esposa perguntou pra mim, e aí, sabe como é que a gente faz pra chegar? Eu falei, não entendi uma palavra que ele falou. No norte, na a boca mais fechada, assim, tudo, não dava pra entender nada. E bateu um desespero no começo, falei, cara, eu não consigo falar aqui. Reunião de equipe... Tinha hora que eu me perdi, assim, completamente, porque parece que eles estão brigando o tempo todo, assim, eles falam mais, com mais força, tudo mais, então parece que estavam brigando o tempo todo. Eu cheguei até a falar pro meu chefe, meu, vocês só brigam, tô assustado com isso, né? Mas aí é questão de costume, né? Acho que daí foi equalizando, depois foi normal.
Eu comigo também, eu tinha momentos que eu, pra não ser chato com as pessoas, eu tentava entender pelo contexto.
Balançava a cabeça, assim.
E concordava, e vamos embora. Até isso, os primeiros duram uns meses, né? Depois de alguns meses você acaba acostumando o ouvido, mas pra gente no começo é muito difícil entender o português de Portugal. Já o contrário não é verdade, porque como eles têm muito contato com a nossa cultura, eles têm muita TV, do Brasil.
Música nossa o tempo todo.
É, eles entendem muito melhor, eles conhecem as referências. É a gente, na verdade, que não conhece a cultura deles.
Tem muita história engraçada de coisas que eu falei errado.
É isso.
Eu lembrei, eu estava mudando para cá. E eu aprendi o português sozinho. Eu nunca fiz aula. É só escutei pessoas falando e aprendi desta forma. Mas tem muito no início, logo no início, eu não sabia nada, nem falou oi, sabe? Então, eu tinha um amigo brasileiro que tinha um PhD do Stanford na o Engineering. Até a história dele é muito bom também, talvez conte depois. Mas a esposa dele estava querendo me apresentar para esta amiga deles. Ela passou meu e-mail, a gente estava trocando e-mails, e ela mandou algumas fotos para mim. E eu não gostei dela, sabe? Eu falei para ela o que eu imagino que eu falei. Então, eu quis falar, eu fui muito animado para ver suas fotos. Só que no inglês, você usa uma outra palavra, que é excited. Então, eu falei, eu fui muito excitado para ver suas fotos, ok?
Caraca, cara, que história.
Tem uma história muito semelhante a isso também. Não sei como funciona. Primeiro, a minha formação no inglês, né? Para dar um pouco mais de contexto. Eu sempre estudei o inglês um pouco mais britânico, desde pequenininho. Então, casou muito eu ir para a Inglaterra por causa disso, né? Então, meu ouvido já estava um pouco mais familiarizado com o inglês britânico. Só que é bem aquilo, né, que os nossos colegas aqui que foram para Portugal sentiram, né? Não é porque você sabe um idioma que na hora que você chega lá, realmente é aquilo lá.
Você sabe formalmente.
Exato. Então,
nas ruas a coisa muda.
A cidade onde eu fui é Manchester, né? E não é um inglês queen, né? É um inglês muito regional, muito difícil, né? Então, conforme você vai indo pro norte da Inglaterra, vai piorando. E tem muita questão também das palavras, dos sentidos locais, assim, né? Tem muita questão, né, do condado lá, né? Imagina os feudos, né? Indo naquela época dos reis lá, cada feudo tinha sua cultura própria e aquilo foi virando o país, né? E aí um dia eu cheguei pro meu time totalmente britânico, né, os meninos, e eu tive que explicar para eles que eles eram muito fechados, né? Time de infraestrutura sempre é muito fechado, muita dificuldade de vender, né, o próprio serviço, o peixe, né, digamos assim, se valorizar. E eu falei para eles, né, que eles precisavam expose yourself, né, se expor mais, né, no sentido de vender o peixe, né. Daqui a pouco todo mundo começou a dar risada ali, uns olhando mais sério para mim. Aí um que era mais colega chegou para mim e falou, né, ó, Carlos, o negócio é o seguinte, cara, expose yourself para nós significa ficar pelado, entendeu? Então você tá falando para todo mundo ficar pelado aqui.
Os caras falam, nossa, no Brasil vocês trabalham assim?
O Brasil é tão quente assim, né?
Esse brasileiro maluco cheio de...
Caraca, cara. E na Suécia? O que você passou de vergonha lá?
Principais, né, situações inusitadas, assim, é muito com relação a ir a um local que eu não conhecia nada da língua, né? Eu tinha contato com, né, Estados Unidos, né, inglês, mas sueco eu nunca estudei, nem tinha pensado em estudar, né? Que eu fui trabalhar numa empresa específica e depois que eu cheguei lá que eu fui vivenciar o contexto. Então, desde o primeiro momento, assim, eu lembro quando eu cheguei, né, pousei lá e tal, fui pegar o trem, aí eu tinha que achar uma estação de trem que era mais próximo lá do trabalho. Aí eu olhei o nome da estação, cara, eu não conseguia pronunciar aquilo. Era um monte de letra com circunflexo diferente, pontinho em cima do A. Aí eu cheguei pra um cara, falei inglês, claro, né? Oh, sorry, pra ele poder me ajudar. Como é que eu chego na estação? Rodas, baras, graças a batata. Aí o cara olhou pra mim, what? O que você quer dizer, cara? Aí eu mostrei pra ele, ele falou outra coisa. Ah, Rodmos Gotham. Aí eu, puta, cara, não vou conseguir, cara. Qualquer coisa que eu lia era muito diferente da pronúncia, assim, né? Então, eu me senti meio que analfabeto por muito tempo, assim. Andando pelas ruas, você, cara, sei lá, talvez uma sensação de andar no Japão, assim, né? Você tá olhando, você, cara, o que é isso aqui?
No caminho você falava, são três à direita, duas à esquerda.
Então, nossa, eu tinha que depender muito do Google Maps e tal.
Caraca.
E Eu lembro que o pessoal comentou dos perrengues aí, mesma coisa, eu tenho um cachorro, né, tá comigo até hoje, né, o Ozzy Osbourne, tá com 7 aninhos, ele foi comigo pra Suécia, mas por toda a questão de doenças e tal, né, ele teve que ficar na quarentena aqui no Brasil, então eu fui pra Suécia, fiquei 3 meses lá sozinho, aí ficou minha esposa com o cachorro aqui 3 meses, até conseguir fechar toda a documentação pra eles irem, então eu fiquei 3 meses lá morando sozinho, né, então nessa que eu tive que ficar num flatzinho, tive que achar, né, uma casa pra poder alugar e tal, aí eu lembro de uma que foi engraçada, assim, que quando eu achei a casa, aí o pessoal lá no trabalho, ah, e aí, você tá morando aonde, cara? Qual bairro? Eu falei, ah, o bairro é tal. Qual rua que você mora? Ah, cara, é alguma coisa vegan e tal. A galera começou a rir pra caramba, eu falei, pô, o que que tá vendo? Ele, cara, todas as ruas terminam com vegan. Summer vegan, Stops vegan, não sei o quê. Era tipo um sufixo. Eu falei, puta, então lascou, mano.
É tipo street, né? Que rua que você mora? Na street lá.
É tipo na street. Aí eu falei, puta, cara. Então, várias coisinhas pequenas, assim. E outra coisa, por exemplo, né? Uma coisa é você ir e participar plenamente de uma reunião em inglês. Eu já tinha uma experiência porque eu tinha trabalhado na rua, então eu conseguia participar de reuniões em inglês. Só que outra coisa é você estar, né, praticamente as 24 horas pensando em inglês. E isso drenava a energia, né? No início, principalmente. Então, você chegava no final do dia, eu lembro que eu falava, nossa, cara, chega de falar inglês, assim, né? Na época, quando eu fui pra lá, só tinham 2 brasileiros. Eu fui o terceiro. Então, você não tinha nem como trocar muito com pessoas em português. Então, era só falando inglês o tempo inteiro. E aí, quando eu chegava, né, em casa, eu tava sozinho. Eu falei, puta, cara, verdade, tem que comprar alguma coisa, tem que comer. Aí, eu ia no mercado. Cara, chegava no mercado tudo em sueco. Aí, eu, puta, cara, já tava com a cabeça cansada do inglês. Aí, eu tinha que abrir o translate. Aí, eu ficava lá com os produtos tentando achar o que era o quê, porque eu não sabia. Aí, eu lembro que eu quis comprar, tipo, um suco, assim, alguma coisa do tipo, né? Aí eu peguei, pô, esse aqui parece legal, tal, bacana. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei em casa, cara, a parada era tipo um iogurte salgado, assim. Eu falei, cara, que
nossa,
porra é essa? Então, teve vezes que eu dormi com fome, que eu falei, ah, mano, não vou voltar lá não, eu tô cansado, vou dormir.
Nossa, cara, eu fui pra Praga, também não entendia nada. Google Lens me salvou. E, assim, no mercado eu ficava com o celular em cima e ele traduz, né? Aquela região que você tá apontando. Só isso pra salvar, senão...
Cara, mas isso é engraçado porque mesmo quando a língua é parecida, né? Que nem no nosso caso, vocês falando agora, eu lembrei das minhas primeiras idas ao supermercado, né? Mesmo aquilo que a gente acha que é normal, tipo, pra gente, sei lá, o sabonete ficar do lado do shampoo ou qualquer coisa assim. Lá em Portugal tinha umas diferenças também. Então eu lembro de ficar, tipo, meia hora procurando uma coisa só porque eu não sabia onde ela ficava, mais ou menos, assim, então...
Foram os nomes que pra gente é palavrão aqui, é coisa que a gente não fala. E lá é normal, tipo, tinha uma cidade perto da cidade que eu morava bem pro norte mesmo. Tinha lá, e aí tinha uns outdoors assim, a Feira da Foda. Você fala que, com degustação. Eu falei, mano, que coisa mais estranha, mas não é, é ovelha, é um tipo de carne de ovelha e tudo mais e tal. Então, assim, tem algumas coisas que você acha, poxa, que é isso? Você vai na barraquinha de churros, é porra recheada.
Depois falando brasileiro aí.
Que estranho. Então, assim, é muito ruim, né? Por exemplo, eles não têm, eles não falam bunda. Não existe a palavra bunda em português de Portugal. É cu, é sempre cu. Então, você vê, é muito estranho, assim.
Cu sujo, assim.
Tipo, você vai... É cu ou rabo, né? Então, assim, você vai...
E mesmo a gente falando, né? Eu não vou lembrar de um exemplo, mas eu lembro de uma situação da minha esposa... falar alguma coisa e ser super ofensivo.
É isso, né? E aí você vai sempre naquela, mano, isso aí mesmo ou não é isso aí? Eu posso falar isso ou não posso? Porque é muito estranho isso, né?
Das coisas culturais que tem de diferente entre os países, eu acredito que do Brasil para outros lugares, principalmente mundo desenvolvido, o que mais muda é educação, eu acredito, né? A educação lá, a base é bem melhor que aqui. Vocês tiveram essa percepção, assim, algo assim que vocês conseguem compartilhar?
Eu tenho bastante histórias para contar sobre essa parte, né, da educacional, né, até porque eu coloquei meu filho na escola, né, e foi bem engraçado porque o meu filhinho de 3 anos na época, que eu agora tá com 4, ele foi para com a gente sem falar um hello, né, nada de inglês, e lá na Inglaterra era meio que obrigatório já. A gente tinha um subsídio do governo. Até diga-se de passagem é o seguinte, né, na parte de cultura, eu fui para lá como brasileiro, não como europeu, e isso muda tudo. Para ir para fora, principalmente Europa, né? O europeu, ele é bem mais bem tratado na Inglaterra, em qualquer lugar da Europa, em relação ao brasileiro. Até na questão do processo seletivo, né? Tive que passar por mais ou menos 16 entrevistas para provar que eu era, entre aspas, digno de
estar lá. 6 ou 16?
16.
Nossa.
16 entrevistas para mostrar que, era, entre aspas, digno. Ainda fazer uma prova da IELTS e ainda entrar num monte de justificativa do governo britânico porque eu entrei com visto de trabalho. Então, meus colegas brasileiros simplesmente chegou lá, sou italiano, beleza, se candidatou à vaga, falou, valeu. E quem é europeu na questão da educação, né, o governo tem um subsídio até um pouco maior. Então, se eu fosse italiano, por exemplo, meu filho poderia estudar em qualquer escola particular de lá, tendo apenas a sexta-feira como um dia que ele teria que tirar do bolso. Né? O meu caso não, era só 2 dias da semana, o resto era tinha que tirar do bolso. Como não tinha toda essa grana, né? Uma coisa que eu queria até tirar de mito, né? Que ninguém vai pra fora pra fazer dinheiro.
Isso é muito verdade.
É, né? Então, esse negócio, ganha em Libra, né? A Libra tá 5,40, cara, isso daí é.
Cara, isso é um mito.
Em Libra é mito.
É mito. Tá 5,40, você vai gastar os 5,40 lá.
Na verdade, a minha qualidade de vida, no ponto de vista de ter dinheiro, né, guardado na poupança ou qualquer coisa na conta, era infinito. Infinitamente menor do que aqui no Brasil.
A gente via muito mais simples em Portugal também, contando dinheiro, às vezes, final do mês, porque...
É. Exato. Então, nossa vida era realmente muito mais regrada do que aqui. Então, aqui, por exemplo, eu posso ir no McDonald's todo dia, né? Lá, tinha que tomar um pouco mais de cuidado, né? Tem coisas mais baratas, né? Por exemplo, roupa, né? Você vai na Primark, que é tipo uma C&A brasileira. Lá, você vai comprar camisa com um pouco mais de qualidade, a uma libra, né? Por exemplo.
Cara, eu lembro, se eu tivesse que ir pro hospital, ficasse gripado, alguma coisa assim, isso já representava uma boa porcentagem do meu salário do mês. Porque, diferente do Brasil, que a gente está acostumado a ter o plano de saúde, né? Pelo menos no onde a gente estava, lá em Portugal, o costume era você ter um seguro. Então, esse seguro, ele te dava direito em hospitais particulares, que, aliás, essa é uma outra grande, outro grande mito, né? Que os hospitais públicos são muito bons, são bons, realmente são melhores que no Brasil, mas não são tudo isso. As pessoas têm planos privados de saúde, né? Só que lá, quando você precisa de um atendimento, você paga uma taxa. Se você precisa fazer uma cirurgia, você vai pagar uma taxa também. Então, tudo isso, como vocês estavam falando, representava a despesa no final do mês. Então, eu também senti isso. Eu controlava, tinha que controlar muito melhor.
Jantava muito menos fora, ficava muito mais... fazia comida muito mais em casa, tudo, porque se perdesse a mão já era, né?
Sim, com certeza. Mas aí, voltando no gancho da educação, o que me marcou bastante nessa questão é ver a lista de uniforme do meu filhinho de 3 anos, era gravatinha. Pro ouvinte que tá tentando,
tipo,
né?
Harry Potter.
Exato, pra quem tá ouvindo aí, é mais fácil você imaginar aquele uniforme japonês, né? De mangá mesmo, né? Que tem essa menina de sainha e o menino de terninho. É mais ou menos isso, é o padrão britânico desde pequenininho é isso. Então, o respeito pelo professor é ensinado desde pequeno. E só pra vocês terem uma ideia, né? Eles levam tão a sério a educação que o meu filho em 6 meses tava falando inglês fluente melhor que eu. Né? Então, até hoje, em casa, para manter o idioma, a gente brinca em inglês, né? Para manter vivo.
Puta, que legal.
Essa questão aí do idioma. Mas em 6 meses lá, a professora, primeiro dia de aula, ela muito gentilmente pegou o casaquinho dele, take off, né? Ensinando ele que é tirar o casaco. Né? E aí foi brincando com os amigos, etc. E o legal é que hoje ele brinca com o sotaquinho britânico, né? Então, é muito legal lembrar desses fatos aí, né? Outra coisa da questão da cultura, né, que aí entra um pouco mais no universo do mundo profissional, eles realmente existe uma distância muito forte, principalmente, aí eu não sei se é a minha percepção de brasileiro mesmo, né, de brasileiro que entrou com passaporte brasileiro, mas eles são muito ariscos em fazer uma amizade. Então, é ali, entrou no trabalho, hello, né, let's go work, acabou o dia, bye, acabou. E até como gestor deles, né, eu cheguei um dia e falei, cara, me passa seu telefone, se acontecer algum incidente, eu precisar te ligar. Eles me falaram, cara, não tá no meu contrato, eu tirar o meu telefone. Então, foi bem nesse nível o negócio.
Né?
Então, tem que ter muito jogo de cintura para conseguir conquistar, convencer, em falar que, cara, é melhor para a companhia, etc. Que é bem diferente. Depois de uns 6 meses, eu consegui atingir alguns objetivos de pelo menos ter o telefone do time, por exemplo, né? Mas foi uma energia bem gasta ali, né? Mas, no geral, o nível de educação, né? De lado polite, o lado educacional, é impressionante, assim. Você poderia pegar um trem, deixar um MacBook aberto, ir no banheiro com a sua carteira do lado, voltar e tá tudo certo, ninguém mexeu.
O português, na verdade, ele quando ele quer crescer profissionalmente, ele vai para outros países.
Exato.
Então você acaba... Em Portugal tinha isso, né? Escassez de mão de obra local. Então eles importam mesmo e aí faz mais sentido importar quem está querendo dar o salto para ir para a Europa, para um outro país, né? E eu senti a mesma coisa que o Hortelã falou em relação à documentação, né? No meu caso, eu tinha a cidadania portuguesa. Então, isso para mim facilitou metade do processo, assim. Eu via os colegas brasileiros passando altos perrengues de documento, assim, de demorar meses para sair um documento. E eu já tinha logo que cheguei. Então, isso realmente faz muita diferença.
Nossa, nesse ponto de documentação e perrengues de coisas formais, acho que o Simon...
É engraçado, eu fui ilegal meu primeiro 3 anos no Brasil. E eu não vou entrar no muito detalhe, mas os meus sócios, eles... Hoje em dia, graças a Deus, está tudo perfeito, tudo 100% legal. Mas eu não estava sabendo de nada, porque eu nem falo português, nem entendi nada. Mas o que aconteceu foi meus sócios, foi tudo uma piada para eles, porque eles estavam de Minas Gerais, e foi uma onda grande de pessoas do Minas Gerais, principalmente governador Valadares, indo para Nova York ilegalmente. Então, foi uma piada para eles. Ah, temos um Nova Yorkero aqui ilegalmente em Minas Gerais.
Fazendo caminho inverso.
Mas, eventualmente, eles fizeram uma coisa certa e graças a Deus, foi tudo legal. Mas tudo foi uma grande piada para eles. Então, eu acho que o problema é que as regras e as leis são da época militar, quando eles não estavam querendo estrangeiros dos outros países indo para o Brasil para fomentar revolução, esse tipo de coisa. Então, desde aquela época, não muda quase nada nas leis da imigração no Brasil. Então, é muito difícil para um estrangeiro ser o legal, o visto do trabalho aqui.
Portugal tem uma coisa muito interessante que vai muito da interpretação da pessoa que vai te atender. Por exemplo, você está no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, né, que é o SEF, você pode levar os mesmos documentos, tipo, se eu levar os mesmos documentos e você levar os mesmos documentos, e dependendo da pessoa que vai te atender, eu posso conseguir o documento e você não. Esse documento pode chegar em 7 dias para mim ou sair na hora para você. É uma bagunça, é louco, assim. Depende muito de quem vai. Então, tinha um grupo de brasileiros, eu falo, eu fui no consulado do Porto, quem me atendeu foi uma loirinha, assim, assim, assado, e eu consegui com esses documentos. Aí as pessoas iam fazendo mais ou menos, ó, então se for lá e for fulano que me atender, eu consigo fazer assim, tem que fazer assim. Porque depende muito da interpretação e isso eu achei muito bizarro, muito diferente.
Eu consegui um documento para minha filha mandando para uma ilha dos Açores. Só porque era mais rápido.
Nossa, então.
Em Braga era muito fácil eu conseguir, depois, porque quando eu cheguei em Braga era muito mais fácil, agendar as coisas do que a galera que tava no Porto. Tipo, eu agendava, com 2 meses eu conseguia. Mais ou menos. E aí a galera ficava esperando 6 meses no Porto de Lisboa, mais ainda, tinha muito isso.
No meu caso, entre fazer a entrevista, a primeira entrevista, e conseguir o visto, demorou 1 ano. Então foi realmente porque a empresa queria que me importar mesmo, porque...
O meu demorou 5 meses.
A vaga ficou 1 ano lá aguardando a minha chegada, praticamente.
Caraca.
O meu eu achei interessante, que a Suécia, talvez em contraponto, eu achei um país muito digital, assim, já, né? Então, acho que a entrevista final eu fiz em dezembro e fevereiro eu já estava lá. Então foi até rápido, assim. Eu lembro que lá tudo você consegue com um número que é como se fosse o seu CPF aqui, o personal number. Você só tem isso. Tanto que a minha filha nasceu na Suécia, né? Quando ela nasceu, a primeira coisa que ela ganha é isso, personal number. E aí você tem, tipo, 3 meses para escolher o nome da filha. Então, tinha um colega meu da Suécia, eu falei, e aí, seu filho nasceu, como é que é o nome? Ah, vou decidir depois.
Caraca.
Por enquanto, ele é 534298. Meu Deus!
Escandinavos, né, cara?
Depois ele, acho que eu decidi por Oliver, tô na dúvida. Eu falei, caramba, cara, que loucura, né?
E o berço era uma caixa de papelão, né?
Então, assim, tendo esse número, você consegue conseguia fazer tudo. Coisa básica do tipo, eu lembro que aqui no Brasil eu gosto, né, de treinar, ir pra academia e tal. Aí quando eu fui pra lá, eu falei, ah, cara, deixa eu me matricular na academia, continuar o treino, né? Já tá frio pra caramba aqui, fazer alguma coisa. Aí o cara da academia, qual que é o seu profession number? Eu falei, cara, ainda tô vendo lá no departamento e tal. Ele, assim, você não consegue nem se matricular na academia. Eu falei, caramba, você não consegue fazer nada. Você não consegue abrir a conta no banco, então você fica meio que marginal na sociedade, assim, né? Então você tem que correr com isso pra te dar esse número, que aí você consegue abrir uma conta no banco, receber seu primeiro salário. Então, são alguns perrenguezinhos aí também, mas essa parte digital eu achei muito legal. É aqui, tudo centralizado.
Aqui é a mesma coisa. Se você não tem CPF, você não tem, pode abrir conta bancária. E eu lembrei quando eu estava tentando pegar meu CPF, foi uma época do greve da Polícia Federal. Então demorou tipo, sei lá, um ano, 18 meses para pegar o CPF. É. E outra coisa é... Se alguém está escutando, dá mais recursos para a Polícia Federal como digitalização. Porque até agora, eu tenho RNI, que é o carteira do estrangeiro. E o meu expirou, eu tenho que renovar. Quando você renovar lá, você faz toda a coisa, dá para eles. Demora 6 meses para receber o cartão novo. E é, neste intervalo, você tem uma folha de papel pequenininha para usar para tudo. E a pior não é entrando e saindo do Brasil, a pior é quando você está no outro país e você está tentando ir para o Brasil e eles falam, cadê seu visto? E você fala, ah, eu tenho mystic folha de papel. E
nossa,
eles falam, ninguém acreditava, eles têm que chamar o gerente para verificar que existe esta coisa. Então é muito complicado. E para entrar e sair do prédio, isso aqui. E eu chego lá com um folha pequenininha de papel, sabe? É, tá difícil.
Todo mundo brasileiro já é desconfiado, né?
É, exatamente.
Caraca. Uma coisa que o Brasil tem forte são direitos trabalhistas, né?
Sim, isso é verdade. 13º, tua férias, tudo isso daí são... Férias é benefício lá, né? Então, o engraçado é que você pode tirar férias, você entrou, você já pode pedir férias, né? Então, você não sai 30 dias igual no Brasil, né? Você não precisa esperar um ano para sair 30. Você pode chegar pro seu chefe, colocar num sistema que você precisa de 5, seu chefe aprova no sistema, você sai 5, pronto, acabou, dos seus 30 desconta 5.
Tem um amigo meu que ele entrou e ele... Daí, depois de uns meses, entrou uma outra brasileira. Ele falou que ela entrou e pediu férias. Ele falou, ué, ficou pistolíssimo lá. Depois que ele entendeu que podia, que ele não tinha se ligado disso.
Então, isso eu achei bem bacana. Mas plano de saúde, por exemplo, é benefício. Não é lei que te obriga a dar um plano de saúde. Lá a gente tinha o NHS, né? Que é o National Health System deles lá. Seria mais ou menos nosso INSS, vamos dizer assim. O bacana lá é o seguinte, né? Realmente, da parte de equipamento, etc., né? Você tem última geração, mas ainda acho que o sistema de saúde brasileiro acaba sendo melhor do que o deles. Por quê? Primeiro que se você chegar lá doente, você não pode... A não ser que você vá direto para o hospital e se for uma coisa muito simples, você toma um esporro. Né? Então, o processo padrão lá é você ir até o General GP lá, que eles chamam lá o GP. Você vai no GP, agenda uma consulta. Essa consulta, numa cidade mais pequenininha, numa tal, você vai gastar lá, sei lá, uma semana pra ser atendido. Aí você chega morrendo com dor nas costas, sei lá o quê. Eles te dão um aspirina, uns remedinhos lá e volta pra casa. Raramente eles te encaminham pro médico especialista. E quando encaminham também, aí você espera mais um pouco e aí vai. Então, qualquer plano de saúde no Brasil simples, você já vai direto pro especialista, já marca, já vai pro hospital, já tira raio-x, você já sai com a sua solução mais resolvida. Então, isso me marcou bastante nessa questão aí, né? Então, por exemplo, as grandes empresas, quando elas querem manter o funcionário, realmente eles falam, não, cara, eu vou te dar o plano de saúde, porque isso não é lei, entendeu? Não é igual no Brasil, que por bem ou por mal, você tem a CLTzinha lá e um planinho, por mais simples que seja, né? E 13º não existe. Aposentadoria, por exemplo, né? Não sei nos outros países, mas na Inglaterra, por exemplo, o governo não te dá aposentadoria. O governo governo, ele obriga a empresa a te dar um plano de aposentadoria privado onde você vai pagar. Então, você é meio que obrigado a pagar uma previdência privada, né? E a empresa é obrigada a garantir que você contratou essa previdência. Só que o primeiro mês é obrigatório, então você paga e não tem problema, você tem que é obrigado. Depois você pode escolher não se aposentar, então você pode excluir a tua aposentadoria e aí você se ferra o resto da sua vida, né?
É, vai por conta e risco, né?
Vai por conta
em Portugal são 14 salários, isso é uma curiosidade interessante, são 14 salários.
Uhum. É, em termos de saúde, assim, é bem parecido. O que eu percebia das pessoas era que quando era um problema mais simples, né, algo pontual, o pessoal por comodismo utilizava o seguro, né, a saúde privada. Se fosse algo mais grave, tipo a pessoa foi diagnosticada com câncer ou alguma cirurgia, assim, aí a pessoa ia para o público para ter um acompanhamento mais especializado, mas era parecido.
Meu filho nasceu no público lá e foi fantástico, sim, foi muito bom.
No
meio de uma greve.
Uma coisa que eu achei interessante lá, que me chamou a atenção, assim, é a forma como as pessoas tratam a saúde. Eu acho que é meio cultural também, né? Não sei explicar. É, por exemplo, lá na Suécia, eu achei curioso que lá eles têm a mentalidade muito mais corretiva do que preventiva. Então, tipo a gente aqui no Brasil. É claro, eu falando do Brasil, eu tô falando com uma visão muito privilegiada, né? Alguém que tem plano de saúde, tem condições e tudo mais. Aqui no Brasil é normal, de tempos em tempos eu vou lá, faço um check-up, né? Faço um exame de sangue, vejo como é que as coisas estão indo. Lá na Suécia, o pessoal não faz muito isso, não. É tipo, ah, quando ficou doente, aí vai nesse, né? Que lá também é público, e aí vê o que faz pra acontecer. E outras coisas, tipo dentista, assim. Eu lembro que quando eu tava um ano lá, aí eu conversei com um sueco, eu falei, cara, tem que ir no dentista lá e tal. Ele, ah, o que tem? Você tá com dor? Eu falei, não, só, né? Fazer a limpeza normal e tal. Ele, qual dentista que você vai? Ele falou assim, ah, eu nunca fui no dentista. Eu, o que que você nunca foi? Como? Então, assim, tem umas coisas muito loucas, assim. A forma como a gente no Brasil é normal, assim, ah, cara, né? Mas, mais uma vez, no Brasil, visão privilegiada. Uma vez por ano, você vai lá, 6 meses, até eles pedem, né? Então, essas são algumas coisas que meio que chocam a gente, assim. Coisas que, a gente, às vezes, pra gente é importante, pra eles não são. Então, é isso. Por isso que é legal essa coisa da experiência cultural, né? Você vivencia o outro, então você volta meio diferente. Questão até de religião, né? A gente fala Brasil, um país super católico, né? Também tem a parte evangélica, assim, mas as pessoas geralmente é um país cristão. Lá é um país muito ateu. Assim, os caras são muito desenvolvidos e com ciência. Lá é tudo ciência e tudo tem uma explicação. E eles já estão muito resolvidos, né, com relação a... É um país mais igualitário, vamos dizer assim. Eles não têm muitas dificuldades, então religião é algo para eles meio estranho, assim. Mas como assim, esse negócio de Deus e tal? Eles não são bem mais secos e explicam com a racionalidade.
Caraca, que doideira. Uma coisa que alguns amigos meus que estão lá fora, eles reclamam um pouco da interação, né? Com o Hortelã falou um pouquinho de como eles são mais frios em relação ao brasileiro. E a interação com o estrangeiro é muito só trabalho e já era.
Eu posso falar sobre isso. Eu já penso muito sobre isso. No início, eu estava morando em Belo Horizonte. E o Brasil tem algumas características bem diferentes do que, por exemplo, os Estados Unidos. É tipo... Se você é mineiro de Belo Horizonte, você nasce em Belo Horizonte, você vai ficar estudando lá e a grande probabilidade é que você vai ficar lá sua vida toda. Nos Estados Unidos é bem diferente. Você vai, vamos falar, você é de um lugar, quando você chegou aos 18 anos, você vai para a faculdade. É extremamente comum que você vá para a faculdade num outro estado. É muito comum. E quando você vai para a faculdade, a maioria das pessoas mora fora da casa deles, sabe, alugar um apartamento e mora. E o que aconteceu? Eu fui extremamente bem recebido na Belo Horizonte. E as pessoas legais e tudo. Mas uma coisa que eu percebi que aconteceu é que o nível das amizades não foi tão profundo. E depois, com todos esses estudos sobre mídia social, eu aprendi por quê. É, tem muitos estudos que falam que a pessoa normal tem uns, acho que 13 grandes amizades, ok? Só um efeito colateral do fato que brasileiro não mora fora para a faculdade é o seguinte. Todos meus amigos, eles tínhamos mães e pais, irmãs e irmãos, primos, tios.
Eles tinham os amigos da escola, os amigos do colégio, os amigos da faculdade e os amigos do primeiro emprego. Como eu cheguei mais tarde na vida deles, de paraquedas, eles já tinham aprendido estes 13 relacionamentos fortes. Então, como a cidade não foi tão dinâmica, este, o 13, o posições foram já preenchidas. E eu fui número 15 ou 16 na lista. Mas afetou muito a qualidade das amizades. Quando isso caiu ficha para mim, foi porque eu fui visitar meu irmão no Hong Kong, onde ele morou por muitos anos. E no Hong Kong, eu fui tão impressionado porque o telefone dele nunca para de tocar. É tudo final de semana que eu estava lá, ou tudo noite da semana, a gente tinha pelo menos 3 convites de fazer coisas. E ele tinha muitos amigos e amizades próximos. Por quê? Porque Hong Kong, igual Nova York e algumas outras grandes cidades, atrai pessoas do mundo todo que estão morando longe das famílias. E isso força eles para reconstruir este o 13 amizades fortes. Então, meu irmão encaixa muito bem na vida das pessoas porque ele estava preenchendo de novo. E em Belo Horizonte, um lugar que foi menos dinâmico neste sentido de ter gente do mundo todo morando longe da família e tudo, eles já tinham as coisas preenchidas. Então, achei muito interessante isso.
É muito interessante que eu percebi isso também, porque assim, é muito difícil de você fazer amizade profunda com portugueses que estão lá e vivendo lá. Porque acho que justamente por causa dessa mesma coisa. Só que com a comunidade de imigrantes é muito fácil. Então assim, eu sempre tinha muita coisa para fazer com os brasileiros que estavam lá. E eram amizades bem fortes mesmo. É, conversando com a minha esposa esses dias, acho que o que a gente mais sente falta de lá é a amizade com essas pessoas, porque elas estavam fora do seu país, estavam abertas, né? Tipo, a reconstruir os 13. E a gente tinha uma amizade bem forte, assim. Tipo, sempre tá na casa um do outro, sempre tá fazendo alguma coisa, os filhos brincando junto. Então era muito... Isso é muito, muito verdade. Já não conseguia fazer tanta amizade com quem tava ali local.
No caso do meu e da minha esposa, nós decidimos fazer um modo mais hardcore ali, né? É, evitar ter um pouco de amizade com os brasileiros, não porque a gente não queria, mas para poder vivenciar um pouco mais a cultura britânica e se aprofundar mesmo, né? E se aprofundar no idioma, etc. E a estratégia que a gente tentou adotar ali para poder fazer essa sociabilidade foi realmente procurar uma igreja, né? Onde tem... procurar comunidades, né? Então, a melhor maneira de socializar, principalmente com o britânico, nesses locais. E é engraçado que dentro da tal que eu morava, né? Embora eu morava numa talzinha chamada Winslow, fica bem perto de Manchester. Então, tudo era muito perto, dava para fazer a pé as coisas, né? A gente não tinha carro na época, quando a gente começou. E lá tinha uma igrejinha chamada Revolution Bar. Esse Revolution Bar à noite realmente era uma boate mesmo. Então você via de sexta-feira à noite as britânicas lá de mini saia, né? Tudo, enchendo a cara, que britânica bebe mais do que homem lá. É bem engraçado. E de domingo de manhã é uma igreja cristã que te dá até pão com bacon. Tipo, acho que o cara paga os pecados lá tentando ajudar a comunidade, entendeu? Porque é muito engraçado, né? Revolution Bar de noite é fornicação total e de manhã é oração, cara.
Caraca.
É bem engraçado.
Você peca e se redime no mesmo lugar.
Mas deu muito mais certo pra gente realmente se deslocando mais, indo pra Manchester. Lá tinha uma igrejinha chamada Vine Life. Inclusive, ela tem uma visão muito de uma igreja americana chamada Jesus Culture. E então, ela é um pouco mais aberta e a gente acabou fazendo um pouco mais de amizade com uma senhora lá, britânica. Tem o nome do telescópio Hubble, né? Não esqueço por causa do Hubble, né? Que chama Liz. Essa senhora, ela realmente ela entendeu mais, né? Ela conseguiu se colocar no nosso lugar ali, ter um pouco mais de empatia. E nos visitou na nossa casa, né? Almoçou ali com a gente, né? Nos ensinou um pouquinho da cultura britânica e tal. Então, foi uma experiência bem bacana que a gente teve ali, né? Foi a única pessoa ali que a gente conseguiu se conectar e nos ajudou a se conectar. E acabei me conectando também com outros americanos, né? Que também moravam lá. E é bem legal ver a diferença do americano e do britânico. O americano, ele é mais aberto. Então, tinha uns amigos americanos lá, eles eram meio doidos, assim. Oi, e aí, Carlos, tudo bem? Tal, não sei o quê. Já o britânico, Mr. Carlos, sabe? Era bem diferente. Era bem engraçado isso. Mas é uma boa estratégia, né? Ir para uma comunidade que acho que é onde você consegue fazer mais amizades.
Legal.
O engraçado é que em Portugal, igreja... Eu sou protestante, a gente procurou igreja também lá e é só de brasileiros. A maioria das igrejas é só de brasileiros. Assim, o catolicismo é muito forte, então quem segue alguma religião lá geralmente é católico. E é muito difícil. Quando você acha uma igrejinha protestante, ela é praticamente só de brasileiros.
É, no meu caso eu também me beneficiei desse senso de comunidade, né? Eu acho assim, depende muito das pessoas que você conhece também, da experiência pessoal, né? No nosso caso, eu, minha esposa, tudo, a gente fez amizade com pessoas que viraram praticamente nossa família lá, né? Então, que nos ajudaram muito em diversos aspectos e até a gente sente muita saudade, muita falta dessas pessoas com o retorno. O que eu sentia de dificuldade, às vezes, eram sutilezas, né? Da própria cultura e comunicação, né? Eu me lembro, assim, principalmente em Portugal, se você não faz uma pergunta direta, assim, não espere que a pessoa te responda. Então, eu lembro de situações onde eu dizia alguma coisa, assim, se eu tô aqui falando contigo, meu própria linguagem corporal vai dar a entender que eu espero uma resposta, né? E lá eu fazia isso e a pessoa, silêncio, assim, ficava uma situação...
Tipo, você sabe onde fica a farmácia?
Sei. Não, assim...
E não te falam onde
é. Uma pergunta direta é respondida, mas se você só cita uma situação onde aqui a gente esperaria que a pessoa complementasse ou desse uma opinião, lá a pessoa não ia dar opinião nenhuma, ia ficar em silêncio e se vira aí na sua conversa. Então, eu senti um pouco de dificuldade no início nisso, assim, de ficar esperando alguma coisa ou falar alguma coisa que eu achava engraçado e a pessoa não dava risada e tudo bem. Então,
as piadinhas nunca funcionam.
Eu tenho uma situação bem engraçada. Engraçada agora, mas na hora me deu muita raiva, né? Eu tinha alugado um carro e dirigi na mão britânica, foi um desafio, né? Porque é o oposto. E na primeira vez que eu aluguei um carro, né, eu me sentindo, né, o próprio James Bond, né, uma BMW lá, e aí eu fui levar minha esposa para almoçar num restaurantezinho brasileiro, né, a gente tava com saudade da feijoadinha, aí eu achei no Google Maps lá um restaurante e tal, vamos lá, né, aí vou cortando as ruínas, tudo tal, e tem uma rua que eu entrei, eu perdi um pouco o senso de distância do lado esquerdo do carro com a calçada e bati o pneu, estourou o pneu, aí beleza, né, vamos trocar o pneu da BMW, né? Abre o porta-mala, cadê o step, né?
Puta, não tem.
Não tem. Aí vou atrás de um tal de kit reparo, não tem, né? Aí tinha um cara que trabalhava comigo, né? Na mesma empresa, né? Nativo de lá, passou por mim. Oh, e aí, Carlos, beleza? Aí, cara, estourei meu pneu. Ah, legal, cara, falou. Foi embora. Então, tipo...
Que ruim pra você, hein? É, tô indo almoçar, falou.
Tô tendo não, um
legal,
dia de azar.
Cara, tô indo almoçar agora, falou. E deixou lá, cara, nem pra falar, você precisa de alguma ajuda, tal, não sei o quê. Eu ainda não estava com inglês, né, tão bom assim, principalmente na parte do listener, né, de conseguir falar no telefone com a seguradora. Eu não conseguia nem entender as perguntas que ela fazia por telefone, né, porque é muito diferente você falar um inglês ao vivo e a cores com as pessoas do que por telefone.
Não, português já é.
Então, pois é. Então, qualquer ruidinho pra mim ali já matava uma palavra, já era. Eu resolvi só pra terminar a história, né? Eu parei em frente a um prédio ali, vi que tava fechado, bati no vidro. Tinha uma moça que tava fazendo um papel de guarda ali. Aí eu expliquei minha situação, expliquei que eu era brasileiro, né? Que eu não conseguia muito interagir. E pedi pra ela conversar com a moça da seguradora e tentar me ajudar ali, né? E aí ela ia me perguntando como tava ao vivo, né? Ela repetia a palavra pra mim, tá, beleza, deixa eu pegar a placa do carro, né? Deixa eu tentar os detalhes. E eu não sabia partes do carro em inglês ainda, né? Porta-mala, por exemplo, é boot, né? Eu não tinha essas noções, né? Como falar porta-mala em inglês? E aí a moça foi me ajudando, aí eu esperei mais umas 3 horas até vir um cara pra ver se o pneu era realmente o pneu que eu passei. Aí o cara falou, não, realmente é o pneu pra mandar de fato o borracheiro que veio com a roda nova lá.
Deixa eu ver se esse pneu é esse. Daqui a 2 horas vem o pneu.
Bom, foi bem isso. Aí veio o cara com o pneu novo, tal, numa vanzinha, tirou o pneu o lacre do pneu, encaixou na roda lá, fez a manutenção, e aí falou, valeu, seguia pra casa. Obviamente, né, a gente não almoçou no restaurante brasileiro, tivemos que comer um salgado lá no Starbucks, que ficava lá perto, e foi uma droga o dia. E o cara, no dia seguinte, oi, aí, você conseguiu resolver o carro? Consegui, filha da mãe, valeu.
Obrigadão, hein?
Tem
pessoas que saem do Brasil, às vezes, com um certo ódio, assim, ah, esse país, nada funciona, nunca mais eu volto e tal. Eu, no meu caso, eu fui em busca de algo, e eu acho que cada país tem prós e contras, e depende muito do seu momento de vida e tudo mais, né? No meu caso, eu tava me mudando da Suécia. Depois de 3 anos, eu fiz uma transferência para Boston, então eu vendi minha casa lá e tava indo para Boston já, tudo certinho, né? E eu tava de férias no Brasil. Então, de férias aqui, comecei a conversar com meus amigos, né, que eu tinha morado 6 anos em São Paulo e tal. Aí eu fui dar uma palestra, me convidaram para dar uma palestra no Magazine Luiza, foi meio que uma furada, assim, né? Eu tava de férias aqui, né? Tive que, pô, eu cheguei.
Vem tomar um café com a gente, eu falei, caramba, aqui no cara, palco.
É, aí deram um chopp, um café, vem dar uma palestra. E aí depois a furada ficou pior, que não é em São Paulo, é lá numa cidadezinha chamada Franca. Eu falei, como que é isso, cara? Mas enfim, o que eu acho interessante dessa história é que eu fui lá fazer um favor, né? Poder falar um pouco, né? Sobre empresas digitais e tudo mais, né? Cultura, ágil e tal. E eu acabei me ficando encantado com a empresa em si, que eu achei muito legal. Eu tive acesso, né, às palestras dos outros executivos, eu vi o CEO falando, que é o Fred, né? Uma coisa que me chamou muita atenção foi a clareza estratégica, que eu via muito lá, né, da Europa, as empresas começando a falar de transformação digital. Eu nunca opinava sobre isso, porque eu só trabalhei em empresa digital, então quem sou eu para falar de transformação? Eu estou ajudando as digitais a crescerem, né? E vendo o Fred falar de uma empresa, né, que na época 60 anos, né, como é que foi, familiar, abriu e tal, né, competindo, né, com agora, né, Amazon, Alibaba, Mercado Livre e tal, e tendo esse nível de estratégia muito claro com os passos ali. E eu comecei a refletir, eu falei, puta, cara, eu tô na Suécia, indo pra Boston, um cara aqui em Franca falando coisas que estão muito, assim, estão níveis até melhores do que, às vezes, quando vendo empresas que eu via no Yahoo, uma confusão estratégica, que empresa que é essa? Vai pro lado de advertisement, lá de tecnologia, né? O próprio Spotify também, né? Empresas que estão tentando dar lucro, né? Tentando achar o seu product market fit, tentando explorar. E aqui, assim, uma empresa já dando lucro e tentando exponencializar e tal. Então, isso deu um certo orgulho. Eu falei, puta, que legal de ver isso acontecer no Brasil, né? E, ao mesmo tempo, outra coisa que me chamou a atenção foi essa questão de ser uma empresa muito focada no o certo é certo, né? Questão de ética, né? De honestidade, fazer do jeito certinho e tal. Então, foi nessa que a gente acabou conversando sobre uma coisa que eu via nas empresas que eu não tinha visto acontecer ainda, que ia ver como é que a gente faz para a agilidade acontecer não só em tecnologia, fazer isso acontecer na empresa como um todo, né? E ter alguém na empresa falando, cara, se a gente conseguir fazer isso para os 30 mil colaboradores, né, acontecer, seria fantástico e tal. Então foi nessa que eu acabei meio que fui ágil na vida, né? Eu falei, sim, né? Que eu defini, estou trocando de país. No meio do caminho eu vi que tinha uma outra coisa mais interessante, eu só mudei o país. Então, continuei a mudança, a gente mudou a direção e atingiu o objetivo.
Puta, bem legal.
É, eu acho que falando de aprendizados, né, de ir e voltar, eu acho que no meu caso, e talvez para as outras pessoas também faça sentido, é a gente aprender a dar valor para aquilo que a gente tem de bom e que às vezes a gente desconsidera quando a gente está pensando em ir para fora, desde as coisas simples, como estar perto da família, dos amigos, da nossa cultura.
O sol.
Sol, é verdade, o clima.
Nunca valorizei tanto sol, cara.
Até a gente aprender que muitas vezes a gente subestima a nossa própria capacidade profissional. Então, tem muito isso. A gente costuma a olhar muito para fora e esquece que a gente tem diversas características positivas que possibilitam cada um dar uma contribuição para esse crescimento, no caso aqui, no nosso caso, dentro do Magalu. E a oportunidade, né? Como todo mundo falou, no meu caso como Squad Lead, e o que eu tento passar para a equipe, para pessoas que são mais novas, talvez, na carreira, dar valor para a oportunidade que elas estão tendo aqui, né? Porque a empresa passa por esse crescimento, tá em diversas áreas, como o Hortela falou, fazendo transformações para atender a demanda cada vez maior que a gente está tendo. Então, esse tipo de experiência, ela precisa ser valorizada, né? Porque por mais experiência que às vezes a gente passe aí numa black, aí tentando atender a demanda e atendendo a demanda, né, fazendo esforço para isso, essa é uma experiência que pouquíssimas empresas têm, né, no mundo, né, como o Simon falou também. Então, assim, ou você vai para fora, para uma empresa que está no mesmo nível, só que aí você tem que passar por todo o processo de estar num outro país, com outra cultura, longe da família, ou você aproveita aquilo que a gente tem aqui, que é muito mais fácil, né? Então, claro que é muito bom ter essa experiência, né, e voltar. Eu, particularmente, não me arrependo em nenhum momento. Talvez o que eu me arrependo foi não ter considerado isso algo temporário, né? Eu achei que ia ser, talvez, algo um pouco mais longo, até mesmo permanente, e aí eu fiz mudanças na minha vida que eu talvez pudesse ter esperado um pouco mais, e que aí quando eu voltei eu precisei desfazer, em termos de coisas e documentos, enfim. Mas a experiência experiência é válida e para quem está aqui, se quiser ter essa experiência, como o Samuel falou, pode ter, mas saiba que aqui no Brasil você pode também ter uma experiência muito positiva e é importante a gente dar valor para isso.
Eu tenho uma opinião assim, né? Quando eu fui para Portugal foi para ser para sempre. Eu não imaginava voltando assim para o Brasil e tudo mais. Então, para mim era uma coisa que ia ser para sempre. Eu também vi o Brasil de uma forma diferente, né? Eu não via o Brasil com todas as oportunidades que a gente tem aqui, com todo o potencial que a gente tem aqui. E estar lá me fez enxergar de forma diferente, né? Eu podia ter optado ir para outro país, né? Eu tinha outras oportunidades, né? Eu tinha outras oportunidades e optei por voltar. Existem coisas que a gente menospreza quando a gente está aqui, a gente não dá o valor. Por exemplo, a proximidade da família, a proximidade de estar com as pessoas, né? Isso a gente... E quando está fora, você percebe bastante isso, né? Eu encorajo as pessoas, né, a ter essa experiência, porque ouvindo do outro falar, é muito fácil, né? Tipo, eu vivi isso, né? Então, acho que quem tem vontade mesmo, assim, tem que viver isso, tem que sentir na pele e chegar às suas conclusões, né? Mas a minha conclusão é de que valeu muito a pena voltar pro Brasil.
Bom, acho que é isso aí. A gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadelab. Eu tô também nas mesmas redes como BF Gouveia.
Eu tô Henrique Imbert. Pode me achar no Twitter, @Imbert.
Boa.
Eu tô do Detox, eu não tô na rede social nenhuma. Eu tenho um LinkedIn que eu não atualizei desde a época do Google. Então, mas pode me procurar lá. Eu acho que é a única que eu tô olhando.
Boa.
Tanto o Twitter quanto o LinkedIn é JReis Studio.
Boa.
Eu tô no LinkedIn, né? Carlos Esmanioto. No Twitter, @6manioto. A diferença é que um tá com um T só e no LinkedIn. Aliás, o LinkedIn você me procura com dois e no Twitter com um T.
E o Hortelã não tá em lugar nenhum?
O Hortelã não tá em lugar nenhum. O Hortelã é praga do Fatala que importou esse apelido da infância pra cá no Leves, então...
Quem ouviu o episódio com o Jovem Nerd com o Azaghal vai ouvir a menção do Hortelã lá, então.
Beleza, e eu tô no LinkedIn também como Paulo Pacheco ou P. Pacheco.
Boa. É isso aí, valeu.
Obrigado.